Hello, are you ready?
Querido robô.
Querido robô!
Querido robô!
Querido robô!
Querido robô!
Querido robô!
Querido robô!
Welcome!
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante!
Que beleza!
Afonsinho, Didi e Leila, estamos aqui reunidos no divã da Creuza novamente.
Hello and again, welcome.
Afonso, por favor, explique para quem está ouvindo o que é o Querido Robô.
Através da hashtag Querido Robô, nós nas redes sociais do Matando Robôs Gigantes e nos nossos Instagrams e nos nossos Twitters, pedimos aos ouvintes e às ouvintas do MRG que cocem aqui o fundo do nosso cérebro em busca das respostas para as perguntas que os afligem.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Muito bom. Didi Braguinha, o que você trouxe aí de início para o Querido Robô?
Muito bem. Olha, eu tô aqui acessando a rede social e tem uma pergunta do arroba DiogoMRG.
Opa! No Twitter, né?
Exato, exato.
Vamos só fazer a rodinha, Didi. Pra quem quiser seguir, além do DiogoMRG no Twitter, como é que faz pra seguir você, Beto?
Vai no arroba BetoMRG. Seguir o Afonsinho, vai no arroba Afonso, com dois Fs de faca, Solano, Afofonso Solano. E vai no arroba Leila Germano. Tem alguma peculiaridade no seu nome lá no Twitter, Leila?
É isso mesmo, Germano, como a grafia da história da humanidade pede, com G.
Tem Instagram também, basta procurar os nossos nomes, né, Didi? Que nem você... Você tá aí animado. E aí, o que, que você quer saber? Esse tal de Didi?
Ah. Eu tô em silêncio pela primeira vez, deixando vocês falarem sem interromper.
Foi totalmente automático. Sabe quando vem um protocolo do telemarketing, assim, tipo, e tá um silêncio. Deixa eu botar. Didi, você que tá todo animado aí, então, começa. Tipo, caralho, não falou nada. Tá
então, legal, cara.
É.
Porra, muito bem. Muito bem, a pergunta é a seguinte. Ele começa aqui, o tal do Diogo Emergir começa assim.
Ah.
Querido robô, o que vocês acham dessa nova moda de coach de masturbação?
Olha aí, tem isso agora.
Pois é, eu não sei se vocês já viram diversas propagandas no YouTube sobre o coach de masturbação. O cara que te ensina...
Não.
Ah, vocês estão brincando, vocês não viram o coach
Nunca
de masturbação?
Vi.
Tá começando um novo negócio, né, Diogo? Tá puxando aqui fazer um jabá, né?
Pô, seria irado.
O YouTube sugere, né, o que tem a ver com você.
Claro!
I like your style.
Olha, eu vou te dizer, vou ser muito honesto, tá? Eu nunca cliquei nessas propagandas.
Uh-huh.
Até o coach de masturbação.
Mas o que é o coach de masturbação?
É maravilhoso. Ele começa a parada. Ele começa assim. Ele vira e fala assim: você se masturba todo dia? Essa é a pergunta.
Tá. Leila, começa respondendo aí.
Sim.
É, a resposta é: até quando eu estou doente. Ah, beleza.
Meu Deus.
Aí ele: se você faz isso todos os dias, você está errado.
Olha aí.
Aí eu: o quê?
Que zoado.
Caralho, o Diogo é cancelado até pelo coach de masturbação.
Cara,
e aí?
Quando ele fala que tudo que eu fiz desde a minha adolescência tá errado.
Caramba.
Aí eu falei, cara, e ele vai falando pra você que talvez o motivo da sua ineficácia na cama é porque você se masturba errado. Aí eu falei, não!
Uhum.
A única coisa que eu tinha um refúgio de prazer ali, você vai tirar de mim também?
No, God! É muita coisa pra se preocupar, gente.
Caraca, cara, mas vou te falar. Eu não comprei o curso, não, tá? Porque é um curso.
Uh-huh.
Né? O bagulho de coaching é sempre que você ganha uma aula de graça e paga um curso e compra, sei lá, shampoo e condicionador. É, e, cara, eu vou ser muito honesto. Eu falei, olha, o cara, na aula gratuita que eu fiz lá.
O trial.
O cara foi bem convincente. Se eu não fosse muquirana pra caraca, eu teria comprado, vou ser bem honesto, cara.
Mas ele é médico ou médica?
Cara, é irrelevante, ele tem convicção.
Well, why not?
Existem, de fato, justificativas biológicas para certas práticas sexuais. É, no caso, por exemplo, quem pratica edging. Já ouviram falar de edging?
Não sei o que
é. Não. Edging. Agora eu tô me sentindo mal, que eu não sei o que que é.
Não, mas o conhecimento é para todos. É, são massagens que na hora que o homem vai ejacular, você interrompe.
Ah, tá. É uma empata foda. Empata foda com gadgets.
É, mas tem que ter um controle, porque aí o que, que você vai? Você vai incentivando ali a próstata, né? A quase liberar, não liberar. Então, na hora que libera, claro, se o homem tiver guardado, ficado um bom tempo sem se masturbar, é bastante prazeroso, entendeu? Então, não adianta se o cara estiver se masturbando todo dia, porque aí não vai ter aquela coisa guardada, não vai ser aquela festa, aquele chafariz.
É o famoso Vanilla Sky, né? Adiar o prazer. Olha, eu sei que nosso amigo também, o Feijão, uma vez me deu uma aula também sobre como fazer da maneira correta.
Olha aí.
Que foi muito interessante.
Meu Deus, Didi.
Ah, eu pergunto, eu acho que a gente tá no mundo pra aprender, né?
Você não conversa com as suas amigas sobre isso não, Leila?
Cara, não. Não.
Aí ela manda, eu não tenho amigos.
Eu não tenho amigos. Não, eu pergunto no Twitter.
Os seus amigos e amigas do Twitter.
Eu acho melhor, né? Porque já tá todo mundo lá, já tá pretendente, já tá todo mundo.
Mas você nunca trocou figurinhas assim com o pessoal da sua roda de amigas? Tipo, ah, o cara fez isso comigo, ele já fez com você? Não, tá.
Então, eu tive o azar das minhas rodas de amizade meninas serem sempre muito pudicas e muito...
Entendi.
Entendeu? Assim, nunca se fala disso. Quando se fala, todo mundo... Ou é, nossa, credo, que horror. Ou então, nunca fiz, não sei.
Uh-huh.
E aí a gente sabe que as pessoas entre quatro paredes são muito, muito loucas, né?
Aham, uh-huh. Podem ser mesmo.
Mas eu posso falar uma viagem que eu tava tendo enquanto o Didi falava?
Pode.
É, eu sei bem essa viagem que você tava aí. Sacanagem.
Tava sim. Não, então. Eu tava pensando aqui que antes, quando as pessoas eram mais egoístas no sexo e as pessoas queriam apenas transar para obter o seu próprio prazer, elas performavam muito bem. E aí depois que começou-se com o lance do tem que fornecer prazer para a outra pessoa, não é sobre você só, é sobre dar prazer para outra pessoa. Aí você fica muito preocupado em dar prazer para outra pessoa e você não sente prazer também.
Ah, é verdade.
Rola isso, às vezes.
Uhum. Você fica preocupado, né, do outro tá...
Aí quando
ele termina ou ela termina, você tá cansado já.
Você fica... Exatamente, não rola isso? Tô mentindo?
Olha aí, Beto, você que tá muito quieto, Beto. Você que é um homem casado, né?
O Beto não sabe porque ele dorme depois.
Eu canso a vida de casado, já esqueci como é que é isso. Mas, Leila, eu acho que...
Mudou de assunto, Caraca, mudou de assunto.
Puxou a cartilha nos 90.
Beto, o meu pai, ele dizia que quando você tá começando na vida de casal, você faz sexo em todos os cômodos, né?
Uhum.
Aí faz na cozinha, na sala, no banheiro e tal. E quando você casa, você só faz no corredor. Você já ouviu isso? No corredor do apartamento?
Oh.
É, porque um tá passando pelo outro e fala assim, vai se fuder, aí o outro vai tomar no cu.
Piada de tiozão, mano. Muito bom.
É, galera.
Um abraço pros tiozões aí que ouvem a MRG. Eu sei que tem um tiozão que ouve.
É muito legal agradar ao outro quando você está fazendo sexo. Parte da finalização boa também tem você saber que o seu parceiro ou a sua parceira também tiveram um bom momento com você ali, que você fez por eles também, né?
Sim.
Então, assim, não é uma coisa que estragou o sexo. Na verdade, veio para agregar. Depende de como você enxerga.
Não tô falando que estragou, não, gente. Tô falando só que...
O que você tá falando, Leila? O que você tá falando?
Nem eu sei. É uma filosofia. Talvez tenha acontecido semana passada. Não sei, é uma filosofia.
Uhum.
Que antes a gente era muito egoístão. Agora a gente é muito... A gente tá aprendendo a ser mais generoso. E aí, às vezes, a gente fica muito bitolado.
Mas olha, resgatando até a coisa da biologia que eu puxei, existe uma dinâmica aí que a gente pode... sempre lembrar, principalmente aos que não têm tanta experiência, que ouvem
matando
robô gigante.
Sem direto nessa porra, hein? A gente já tem idade pra isso.
Que as mulheres, em sua maioria, elas têm a bênção do orgasmo múltiplo.
Ding, ding, ding! What do we have for, Johnny?
Né? Não são todos, evidentemente, mas boa parte, sim. Então você pode ajudá-la a chegar no orgasmo número 1, primeiro, você rapaz, ou você menina que tá ali com a sua parceira, e uma vez que ela, já inaugurou, agora é a sua vez, entre aspas, então não dá pra você. O que dizer, as meninas vêm primeiro. Faz sentido resumir assim?
Olha, eu acho
porque
sim.
Porque ela pode ir de novo, entendeu, Didi? Elas podem ir de novo.
Cara, eu acho que é... Primeiro, falando da minha experiência, que é horrível e decepcionante, mas... É... Mas assim, pra mim não é uma questão de pode ou deve. É questão de tem que ser.
É.
Porque, meu irmão, uh-huh. Esse papo que vira e fala assim, ela é treinar a noite toda. Ih, desculpa, queridão. Aqui é esforço pra conseguir uma com suor e sacrifício e dedicação, mano. Cara, é muito trabalho, gente. Porra, não. Na moral, se eu for primeiro, é pra dormir o resto do final de semana.
Uh-huh.
Eu não tenho força pra isso mais, não. Tô agora tentando melhorar minha saúde, né? Pra poder ser um amante mais vigoroso.
I'm a man! Um amante?
É, um amante, um cara que ama. Um amante caliente.
Ah, tá, ok. Eu achei que era no literal. Caralho, velho. Comedor de casado. Ó, oh, gente, vocês falam da mente do Diogo, mas eu também tenho uma mente um pouco dodói. Eu penso sempre em metáforas, né?
Uh-huh.
Eu penso na situação sexual masculina como uma grande caixa acoplada de vaso sanitário.
Ok.
Que, quando uma vez que o homem tem o seu orgasmo, ele tem o tempo, o timing dele de encher a caixa de novo.
É verdade.
Ah, se aqueles vasos sanitários tem a caixa atrás, né? Que pra você dar a descarga de novo tem um tempo.
Exato, tem um tempo que a gente tem que respeitar. Então é por isso que eu prefiro, sim, primeiro. Eu prefiro primeiro. Isso é uma regra, isso é cavalheirismo, essas coisas. Não, é só porque.
Entendi.
Eu, falando por experiência própria, se eu quiser. Garantir o meu daquela noite. ele que lute depois. Então eu primeiro, porque eu consigo.
Eu acho válido também fazer uma rápida análise freudiana aqui no femismo, que você enxerga os homens como vasos sanitários. Fica só pro registro aqui.
Não é, gente. Pode ser a caixa d'água do chuveiro. É que o chuveiro nunca vai faltar.
Mas é legal, gente. A gente não senta no vaso também? Então tem tudo pra essa metáfora
aí. Exatamente. Onde a gente dá sentadas prazerosas, exatamente.
Querido robô, não divulguem o meu nome, por favor.
Ih, rapaz.
Tá bom, Mario. Fabiano.
Pede aqui esse rapaz que entrou em contato comigo através do Instagram, quando fizemos lá o hashtag querido robô. Aqui indo para um... Estamos na mesma seara, mas no quesito romance, ele diz aqui: namorei durante 2 anos, querido matando robôs gigantes, e o término não foi amistoso. Ela era muito ciumenta e eu acabei ficando um pouco ciumento também, pois não achava justo não poder fazer determinadas coisas que ela podia. A relação não tinha mais confiança de nenhum dos dois lados e terminamos brigados. Foi o primeiro namoro sério e éramos muito novos. Acontece que, recentemente, essa minha ex veio pedir para que nós nos encontremos para conversar sobre o passado, pois ela se sente mal em relação ao desfecho do namoro. Eu, anônimo, atualmente namoro com outra pessoa. Devo aceitar esse pedido de conversa ou deixar para lá, Leila?
Leila?
Você é convidada. Você é convidada hoje.
Cara,
o corpo faz.
Ó, é importante deixar claro pro ouvinte que tudo o que a gente responde nesses programas de pedir conselho, a gente faz baseado na nossa história de vida e no nosso prisma de ver o mundo. Então,
não, aqui não, Leila. Desculpa, se você não receber esse fax aqui, a gente sabe tudo.
Tá bom. Verdade, eu sou a grande bastiã do conhecimento, o oráculo da humanidade.
Exato. Aqui você é.
Aqui eu sou. Mas se eu não fosse, eu diria, baseado no meu ponto de vista de menina, me colocando no lugar da menina, eu estaria indo atrás dele porque...
Porque tá querendo agora.
É isso aí, porque eu sou essas. Mas nem todo mundo é eu. Nem todo mundo é eu, entendeu? Eu acho que vale sim conversar só pra tirar limpo, mas vai sabendo. Se você não quer mais, você tá... É só pra te situar, que pode ser que... ela esteja talvez lá no fundinho com alguma esperança de se acertar mesmo e quem sabe voltar e reviver tudo de uma forma correta.
Caralho, não, gente.
Mas,
você não, acha que não, calma, Beto?
Calma. Mas você não querendo, você tem a opção de dizer não, obrigado, não quero, tchau, e ela que lute, porque ela é uma adulta e ela precisa conviver com isso. Ou você pode ir sabendo disso e São três, ou seja, você tem três padrões de ação, planos de ação.
Virou uma planilha agora. Leila trouxe uma planilha agora.
Ah, eu só trabalho com infográfico.
Abre o PPT aí da Leila.
Primeira opção, não obrigada, tu que lute. Segunda opção, tá bom, fulana, podemos, mas não quero nada, então vou conversar e se ela quiser alguma coisa, eu vou deixar claro que eu não quero nada. Uhum. Terceira opção, ela não quer nada e tu tá viajando que ela quer alguma coisa e vocês só vão se acertar e vai ficar tudo bem.
Vai te pedir dinheiro, né? Vai te pedir R$1.500.
Aí abre outra planilha, outro fluxograma.
Aí é planilha mesmo, aí é Excel.
Aí, você tem dinheiro?
Beto, ajuda o anônimo, Beto. O que você acha?
Não, cara, tá maluco. Ele não tá com outra mulher?
Tá.
Então ele tem que respeitar essa outra pessoa que tá do lado dele. E ele não tem que... Calma, porra.
Agora o Beto, instituição do casamento agora.
Tá maluco, velho. Tá com outra pessoa, irmão. Tem que respeitar a pessoa que tá do teu lado. Porque se fosse ele, se fosse invertida a situação, ele não ia curtir, tá ligado?
Amém, amém.
Ele pode ser cook também. Outra coisa aí pra galera procurar nas abas.
Não, tá maluco. Esquece essa mulher, velho. Já foi, perdeu o tempo. Passou, faz olha, parte da vida.
Vou dizer, vou mandar real, tá? Na moral, tu não tá casado, meu. Tu não tem compromisso é no papel, velho. O único compromisso é no papel. Porra, vai pro inferno. Que se vive essa vida, meu irmão. Vai lá e vê qual é. E deixa pra lá. E rolando, fala, porra. E pronto.
Tu faz, dá um grito se rolar.
Maravilhoso. Excelente. Então se vira aí, Anônimo. Boa sorte pra você, cara.
Próxima perguntinha aqui vem de arroba Jéssica Ferrari pelo Twitter, rapaz.
Gostou do meu som de Ferrari?
Não, esse ano não foi
o ano da Ferrari. Esse ano aí não tá valendo. Não. Passou vergonha.
Esse ano tá mais pra...
O que ela perguntou, Didi, lá no Twitter?
Ela começa assim, querido robô... A arte de escrever... Eita, Cebolinha.
Escrever, mano.
Escrever um blog ainda vale a pena?
Olha aí, que pergunta bacana. Leila, você ainda lê blogs?
Ah, não.
Não?
Eu descobri podcast agora.
Welcome to the 20th century.
Tá. 30% do nosso cérebro é usado pela visão. Aí tu consome demais. A galera gosta do podcast porque tudo que tu diria no blog, tu tá dizendo, a galera tá lavando uma louça... lavando uma casa, trabalhando, fazendo uma coisinha. Então, assim, nestes momentos de excesso de informação, muita notícia, muita coisa pra fazer, principalmente a galera do home office, né? Eu não sei se vai vingar nestes tempos o blog, não. Mas, ó, até os jornais... O que foi? Eu tô desencorajando, né, o povo.
Não. Achei engraçado. Você tá sendo mega focada na resposta.
Não
acontece normalmente aqui isso.
É que o blog é um conteúdo efêmero demais. Não é um livro que você pausa, se delicia e tem uma história, um fluxo, uma coisa, sabe? Não, é um bagulho curto que tu podia ouvir num podcast.
Mas será que os blogs que você tem de referência talvez não atendam a essa aura que você bem aplicou na literatura? Porque existem blogs que têm essa pegada, né? De contos ou de relatos, assim,
então escreve um pouco mais floreados.
Você acha que daí escreve logo um livro, né? Em vez de ficar fazendo
eu
blog.
Eu acho. Fica com um negócio de viçagem.
Mas o que é blog, na verdade, né?
Não, cara, o blog...
Peraí, pensa que tira esse catarro aí da sua garganta. Porque esse aqui é um programa do Spotify agora. Não pode ter.
É, mas é.
Aqui é Spotify, brother. Pô.
Mas o Spotify, a cor do Spotify é verde.
Olha aí!
Que é branding, rapaz!
Então continua falando!
Cara, blog é mó bagulho chato, capa nós. Porra, mó.
Obrigada, Beto, eu tava tentando ser.
Porra, mó bagulho que já passou. As pessoas hoje, elas querem ler textinho minúsculo no Instagram, porque vai ter uma foto mais legal pra olhar, ou coisa na Wikipédia pra fingir que são inteligentes. Mas ninguém mais lê, velho. Você entra notícia de site, nego tá propagando título. Cara, eu vi isso outro dia acontecer. O nego vira e fala assim: ah, vocês viram que tal coisa aconteceu? E era a chamada da matéria, era um puta clickbait horroroso, assim. Uhum. E você fala assim: cara, você tá propagando a chamada. Nem clicar na porra do bagulho, você teve trabalho pra ler, velho.
Cara, mas eu acho que blog é só o conceito de notícias numa parada de rolagem. É tipo, é isso. Você posta a quantidade de texto que você coloca. Não acho que define um blog. Você pode ter um blog com postagens grandes, eventuais, rotineiras, com mais frequência ou não. Acho que depende do que você quer. O que eu acho, na real, é o blog, o conceito do blog, ele evoluiu.
Isso que
hoje
eu
você
falar,
tem
Didi.
Aquela parada do Medium, por exemplo. O Medium, ele é um blog moderno, entre aspas.
Ah, eu acho Medium é Twitter de enchar.
Mas o próprio Twitter, ele é um blog.
É um mini blog. É
mini post.
Ele é uma evolução.
Eu ia falar sobre
é.
Isso. Eu fiz uma thread aí no Twitter que teve 637 tweets. E ela foi muito bem sucedida. E a galera leu até o final.
Peraí, tu escreveu 635 tweets?
37. Não. Numa thread só. A partir de um.
Caraca!
Ah, você fez 637
tweets? Você escreveu? Pois. Porra, Leila.
Sim, sim.
Por que
não
escreveu um livro?
Well.
Ai, que tá!
Vai virar. O feitiço se volta contra o feiticeiro.
Vai virar, mas é que tá. Vai virar porque as pessoas pediram.
Olha
e
só.
E as editoras procuraram. É.
Que legal.
Sobre o que era? Já pode falar ou tá em segredo aí?
Não, tá fixado no meu tweet. Teve, tipo, um milhão de impressões, tipo, de cara, assim, orgânico. Foi muito legal. É, o Twitter eu acho perfeito. Como o Diogo falou, ele foi a evolução do blog. O blog, alguém falou. Quem foi que falou do Instagram também?
Puxou no começo os nossos Instagrams aqui.
Já, então, ó. O blog, ele era uma solução muito legal pra galera se expressar. É. Só que hoje a gente tem uma caralhada de ferramenta e opções bacanas pra quem quer escrever muito, pra quem quer escrever pouco. Só que considerem que muita informação vai ser disputada o tempo inteiro pela galera. Você precisa ver se o seu blog vai ser num... É que o Tumblr morreu, mas o Tumblr era legal. Se vai ser num Tumblr, se vai ser no Instagram, microcontos.
Não, Leila, não. As pessoas têm que parar de achar que devem se expressar. Ninguém se importa com o que você tá falando. Para de se expressar.
É isso que o casamento faz, meu?
O problema é que tem gente demais dando opinião sobre tudo.
É.
Mas nós, tu tá ligado que nós quatro estamos fazendo isso aqui.
Mas aqui nós somos profissionais, pra começar do Spotify.
Ah, é.
Aqui
carteirada,
entendeu? Aqui
entendi.
Exatamente.
Não, tá bom. Beleza.
Why don't you tell the truth?
Vê um formatinho, cara. Tem tanta opção, tu precisa voltar pra 97.
É, de repente abre um blog aí no Geocities, pô. Tem bastante opção.
Eu leio o blog até hoje, tá? Só deixando registrado aí que eu leio o blog até hoje, sigo...
Eu também, é por isso que eu perguntei o que é blog. O Twitter é um blog, eu leio muita resenha de videogame, de filme, em blogs. Tem coisas que você, na arte, tudo bem que a Leia falou, escreve um livro, mas existem blogs que tem, aí sim, a arte, né, da prosa, e aí você dá risada pra caramba, você tem como expressar a opinião de uma forma diferente. Eu acho que se, um pouco, talvez ao contrário do que o Beto falou... Eu acho que, amiga Ferrari, Jéssica, se for muito bom, as pessoas vão procurar.
Exatamente.
Isso, depende se você, qual o nicho que você quer alcançar.
Pois é. Sim.
Exatamente.
Mas seja inteligente também, não é ficar acreditando na minha arte, porque ninguém me lê, porque ninguém valoriza. Não, às vezes sua arte é uma merda. Não, não a Jéssica. A Jéssica pode ser talentosa, mas tem muita gente que fala que escreve mal pra caramba, ou que canta mal, ou que fala mal, não sabe fazer aquilo, e culpa o mundo porque aquele negócio não tá dando certo. Tem que fazer uma autocrítica, né? Tem que olhar números como o Beto puxou, qual é a tendência, qual é o nicho que eu quero. Né? Tem essa mistura aí.
Ou seja, é muito chato antes de ser legal.
Querido robô, seria o objetivo da vida se manter vivo até você morrer? Eu gostei muito dessa pergunta.
Caraca.
Foi. Olha, o objetivo da vida, em tese, é fazer mais da vida.
Como é que você sabe disso?
Porque é o princípio da existência biológica. Você tá aqui, aí você busca uma maneira de se reproduzir.
Please have sex with me!
Quando você se reproduziu, você tem que ter certeza que aquela sua prole se mantém viva pra carregar seus genes, aí depois você pode morrer.
Não, e isso...
Quando você é um animal irracional,
não,
né?
Se você pode... quiser se reproduzir.
E a gente tá... Isso você está inferindo que o fato de nós termos a capacidade reprodutória implica que nós temos a obrigação...
De reproduzir.
De reproduzir.
Eu não inferi absolutamente nada. As inseguranças de cada participante desse programa é que foram sendo jogadas em cima do que eu falei.
Cara,
eu falei do princípio.
Não. Você que falou,
pô. Eu falei que o princípio... Pode voltar. O princípio da vida é...
Não.
Porque é o princípio da existência biológica. Porque é o princípio da existência biológica.
Ding, ding, ding.
Da mesma forma que a nossa boca, o princípio da boca é inserir alimento, a gente usa para outras coisas também. E aí não quer dizer que você esteja errado. Isso que eu quis dizer. O princípio é aquilo. O que você faz daquilo é você que sabe.
Então, mas aí é o que eu falei. Milênios de de formação, de racionalidade, não o fizeram vencer um instinto.
Eu nem entraria nisso. O que eu tô dizendo é a parada... pelo menos eu tô indo com um caminho mais, sei lá, aleatório, talvez. O fato de nós podermos fazer... Uhum. Não digo nem a questão do animal, de termos um ímpeto e tal. Significa que a gente defina isso como objetivo. Definir o objetivo é uma coisa muito racional do ser humano, do ser pensante. Se você perguntar para um cachorro qual é o objetivo da vida dele, ele vai falar atravessar a rua, talvez. Sei lá, tipo, o fato de a gente poder fazer algo não define que aquilo é objetivo. Sei lá, é uma pergunta, realmente é muito filosófica.
Filosófica, Leila.
Porque abrange muita coisa e nada ao mesmo tempo, né, cara?
Eu tenho uma opinião sobre isso, que é isso que me atraiu nessa pergunta. A gente tá na vida pra competir com a morte o máximo de tempo possível, assim. É por teimosia mesmo. Porque eu acredito que desde o dia em que nascemos, começamos a morrer já. O tempo tá correndo ali, as células tudo estão nascendo, mas já morrendo. O bebê já é uma contagem regressiva.
Já.
Toda virada de ano, enquanto a mente daquelas pessoas estão de branco com champanhe, tá uma coisa assim, ai, que o ano vindouro seja próspero, muita luz, muito amor, pou, 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 foguinhos. Uh-huh. Eu tô pensando assim, eu tô olhando pro ano passado e tô pensando assim,
entendi.
É um ponto.
Aqui jaz, hein? Consegui, hein? Menos um ano aí que eu não morri, hein?
Então a morte, ela é um pensamento constante no cérebro de Leila.
Sim, eu penso na morte todo dia. Eu penso na morte todo dia e aí eu fico pensando. É o drible, né? A vida é o drible da morte.
Outro que eu tava pensando exatamente numa questão propícia pra esse tema. Que era, eu tenho um medo. Na verdade, não é um medo sobre envelhecer. Mas eu tenho um medo dentro do ato de envelhecer. Que não é de ficar velho, do meu corpo ficar um pouco mais fraco, ou de perder algumas coisas, assim, de ficar doente. Eu não tenho medo de envelhecer. Eu tenho medo de viver num mundo onde ninguém fez parte da minha história. Sabe qual é? Ninguém testemunhou a minha existência. E...
Mas não precisa mais ter, né, Diogo? Você tá 12 anos num dos maiores podcasts do Brasil.
Eu ia falar isso. O teu tá resolvido.
Você resolvido,
né? Cara... O esquecimento é um estalo, cara. É um Thanos na sua vida. E acabou. Mas não é nem questão de ser famoso, cara. Não é isso. É de ter alguma pessoa próxima ou pessoas que quando você conta uma história, a pessoa fala... Ah! E aí tu... Ah! Uh-huh. É essa parada, sabe qual é? É de você fazer uma referência a uma época e alguém da roda fala... Porra, essa época. Ou porra, aquilo lá. Isso me assusta, cara, porque isso vai acontecer com todos nós. Uhum. Se a gente viver bastante, né? O fardo da velhice.
Esse é meu local de fala. Esse é meu local de fala, porque quando eu conto em podcast, os moleques falam que eu falo fanfic, que eu minto.
Alguém fala que você mente, Leila?
Menino, tu acredita?
Mas isso não é uma realidade de todo comunicador e comunicadora? Vai ter sempre alguém que vai desafiar aquilo que você está, né, proferindo.
Duvido.
Duvido?
Entendeu? Duvido. Mas vocês entenderam o meu ponto? Eu não quero voltar no assunto, não, mas vocês entenderam o meu ponto? É de não pertencer mais à memória coletiva, mas no intuito de pertencer a uma época que não existe mais ninguém ali que pertence. Imagina o último veterano da Segunda Guerra Mundial, o último grupo de veteranos. Eles são as últimas pessoas que realmente vivenciaram um momento de catástrofe global. E eles são os únicos caras que guardam aquela frase. Eles vão ser as últimas pessoas no mundo que vão poder dizer... Eu tava lá. Você não sabe como foi. Você não sabe realmente como foi. A partir do momento que esses caras foram embora, a gente só vai especular.
Não.
A gente só vai saber.
Não, mas aí tem os escribas.
Mas é diferente, cara. Mas já nunca é a mesma. O último cara a sentir, a ter a sensação
justo
de ter pertencido a algo, ele é o cara mais solitário do planeta.
É isso
que me assusta.
Ah, sim, sim. Eu vou te falar, posso falar uma coisa nada a ver sobre isso? Sabe a... É muito nada a ver com o podcast de vocês, tá? Que eu vou falar. Sabe a Hebe Camargo?
Sim. Então por que nada a ver? Eu adoro a Hebe aqui.
Porque vocês são nerd, vocês são homens, vocês são marmanjos, tipo, carioca, brother.
Meu irmão, aqui é macho, brother. Ficar falando de Hebe Camargo, meu irmão. entendeu? Aqui é, porra, músculo do bíceps, brother. E o que, que a Hebe aprontou? O que, que a Hebe aprontou essa semana? Foi cancelada também.
É sobre essa sensação do Diogo, que assim, em 2012, eu trabalhei no teatro, né, na produção da Bibi Ferreira.
Legal.
Da Bibi Ferreira, que é tipo a maior dama do teatro brasileiro. E em 2012 foi o ano que a Hebe faleceu.
Sim.
Elas eram muito amigas. E lembra que tinha a panelinha, a patotinha, né? Era a Hebe, a Nair Belo, a Lolita Rodrigues e a Bibi. Uhum. A Bibi era, tipo, não era do trio de sempre na TV, porque ela era bem mais velha que elas, mas a Bibi era do grupo, era amigas delas. Quando, aí, tipo, morreu a Lolita, né, a Nair Belo, e a Hebe era a última do trio. Quando a Hebe faleceu, a gente soube, e a Bibi já tava com 92 anos na época, se não me engano, e ela tava no teatro, fazendo show com 92 anos. E contar a notícia pra uma pessoa que fecha uma época foi uma sensação muito ruim.
Uhum.
Foi exatamente essa sensação, eu acho, que o Diogo tem. Porque é uma sensação de contagem regressiva, tipo assim, falta eu, sabe assim?
Uhum.
Eu sou a última antes da tempestade, como disse Gamma Ray.
Olha aí a vibe lá em cima do Matando Robôs Brasil.
Só, temos uma aqui de um cara que você tá falando aí de 12 anos, Afonso. Esse cara tá com a gente há pelo menos uns 10, que é o Flamínio Nunes.
É.
A galera do começo, Leila, a gente lembra porque a gente fazia eventos pequenininhos pra encontrar com a galera que ouvia. Então, tem uma galera que marcou muito. Hoje em dia é difícil, claro, né, da gente decorar o nome de todo mundo.
Lembra de mim.
O Flamínio Nunes perguntou aqui: querido robô, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver?
A gente grava MRG.
Vamos lá, vamos de novo aí. Vamos de novo aí pra entender. O que você faria?
O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Basicamente, o que você faz quando você tá sozinho e o que você queria fazer quando você se ninguém pudesse te ver?
É,
o que eu gostaria de fazer se ninguém estivesse me vendo é jogar videogame sem camisa.
Um homem simples.
Mas por quê?
É, um homem simples.
Porque eu tenho vergonha do meu corpo e perto da minha casa tem muitos vizinhos e eu fico com vergonha deles me olharem sem camisa.
Mas não tem cortina, não?
Não, cortina em Brasília não vende, não.
É, lá pois não... é.
Ainda não chegou aqui.
Aquela trivia, né? Não, lá aqui não tem, não. Aqui é... Leila, você acha que a invisibilidade iria te corromper?
Iria, iria. Eu tenho a mente fraca.
Como fez com Kevin Bacon em O Homem Oco.
Sim,
caraca,
sim,
você acha que você ia se vingar?
Pra você ter noção, eu tô demorando de responder porque eu tô pensando na atrocidade, ó. Geralmente você diz, né, não, eu iria, se eu fosse invisível,
ajudar as crianças carentes,
fazer tal coisa,
ia fingir que elas estavam voando pra elas ficarem felizes durante um dia.
Tô numa loja mental da M&M's de maldade nesse momento, escolhendo.
A powerful Sith you will become.
Uma pergunta para ajudar a contextualizar. A sua invisibilidade, ela se esgota depois de um tempo, ou você pode ficar invisível quanto você quiser e por quanto tempo você quiser?
Acho que quanto tempo quiser para poder, rapaz, o exercício funcionar. Ou seja, não há consequências, né? Finge que você pode ficar até intangível também.
Maneiro.
Para poder, pô, assim, intangível. Ninguém vai saber que foi você e não vai conseguir te prender. Você pode fazer o que você quiser. Você é uma deidade.
Você tá ligado que se tu ficar intangível no seu apartamento, você despenca.
Vai pro centro da terra, né? Vai pro centro da terra.
É bizarro isso, né? Se você ficar intangível, você vai pro núcleo da terra.
Eu iria manipular a vida das pessoas para o bem e para o mal. Eu iria interferir no roteiro da vida das pessoas.
Ah, tipo Agentes do Futuro? Aquele filme do Matt Damon.
Fazer a galera que brigou.
Caraca!
Que merece fazer as pazes. Eu iria dar aquela editada nas situações.
Uh-huh.
E a galera escrota.
Um anjo de Deus, você seria.
É, um fantasma do bem.
Ou não. Do
mal,
ou não,
ou seja,
depende aí.
E o que eu faço quando ninguém tá olhando?
A gente questionou coisas interessantes, fiquei com a dúvida aqui.
Chique.
Quando a gente não tá... Quando a gente tá intangível... A gravidade, ela exerce poder sobre a gente?
Boa pergunta, cara.
Ah, a gente que escolhe, né?
Eu acho que toda obra de ficção que trabalha com esse superpoder, tipo a Kitty Pryde dos X-Men, ela tem um certo poder de voo também, quando ela fica intangível, sacou? Então ela não cai.
Ah, então tem a ver com a gravidade, não...
Ou ela luta contra a gravidade, tipo também o Marciano, é outro exemplo, né? Quando ele fica intangível, ele até desce pra debaixo da terra e sobe, assim, mas ele consegue voar. Senão, realmente... Cara, eu acho que seria pior. Se a pessoa não tiver um controle de voo, a terra vai girar e ela vai embora. Acho que a pessoa vai pro espaço, né?
Cara, mas isso é incrível. Eu acho que é mega pertinente. Eu tava vendo um cara falando sobre tiro de sniper e tal, qual a maior distância que eles ensinam na escola de atirador de elite e tal. E aí tem uma determinada distância de tiro que ela é tão longa que, além dos fatores, das variáveis como vento, clima, paraná, que você tem que compensar, você ainda tem que compensar a rotação da Terra.
Nossa!
Olha isso,
senhora.
Cara! Caraca, bizarro, cara!
Você acredita na Terra plana, Leila?
Não, ainda não.
Ainda?
É, mas as pessoas se corrompem fácil, né, Didi?
Ah, eu queria dizer o seguinte, sobre essa questão de ficar invisível. No primeiro momento, eu ia fazer coisas que com certeza eu ia me sentir culpado depois. Espiar pessoas, entrar em locais proibidos, sim, porque, né, eu não sou uma alma do bem. E depois, eu ia pensar na quantidade de pessoas que eu poderia estar ajudando, que é a jornada de todo super-herói que tem poderes. E aí eu acho que eu ia começar a ajudar. Talvez eu não parasse de invadir locais, saca? Tipo, sei lá, tem alguém fazendo uma festinha e eu não fui convidado e eu vou. E eu chego lá, ouço todas as conversas e depois eu entro na roda da galera que me excluíram e eu puxo um assunto daquela rodinha, daquela festa que eu não fui convidado. Porra, é maneiro pra caralho.